E nós estamos aqui com o Dr. Welton Cardoso dos Santos. Ele é coordenador do SAMU 192 de Guanambi, professor da UNIFG, médico responsável pelo Hospital de Campanha Municipal e o PA Covid-19. Há dias que eu estou tentando entrevistar o Dr. Welton Cardoso para falar sobre a vivência médica nos atendimentos de pacientes nas unidades Covid-19. Quem tem contato com a doença vai falar, quem tem realmente agora autoridade para passar para você que ainda não está acreditando que Covid é algo muito sério. Entrevista. Bom dia, Dr. Welton, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Neide, bom dia a todos os ouvintes da 106 FM. Prazer grande estar aqui novamente para poder falar com vocês e poder tentar esclarecer a população sobre aquilo que eu venho trabalhando.
Que não tem sido fácil, né, doutor Welton?
Não.
Olha, vou passar os dados aqui, os atendimentos do PA Covid, que são 3.681. Deixe-me pegar aqui os dados também do Hospital Municipal, que ele é o coordenador médico, né? Internados no período da pandemia passaram-se 15. E no Hospital de Guanambi foram 4, o Hospital Geral de Guanambi. São os dados que nós temos. Então, são 3.681 atendimentos. Isso quer dizer que não é brincadeira. Doutor, como é que tem sido essa rotina de atendimento a pacientes com Covid?
Veja bem, essa não é uma missão fácil. Lá no mês de abril, o secretário de saúde me chamou e falou que estava com a intenção de montar esse serviço de Covid aqui no município, né? E naquele momento a gente achava que seria algo que seria rápido. A gente achava que seria uma doença que viria, a gente teria um período aí de pico da doença e logo depois ia passar com todos os vírus sazonais, né? Como acontece todos os anos. E o que a gente tem percebido no decorrer desse tempo aí é que a doença vem cada vez mais se prolongando, né? E agora, neste momento, ainda mais, os casos têm aumentado e acaba que está demandando muito serviço para a gente.
Muito serviço mesmo, muito. Né? Na última entrevista que o secretário Manuel Paulo falou conosco, ele disse que precisa contratar profissionais, mas não tem profissionais para serem contratados. Diante disso, a carga de trabalho de vocês dobrou, triplicou. Como é que você tem feito, né, para administrar poucos profissionais para atendimento que só está crescendo?
Correto. Tem sido um desafio. Lá no início, a gente tentou conseguir profissionais médicos, né, para iniciar os atendimentos no nosso pronto atendimento. Foi uma luta muito difícil, tentativa de convencimento, às vezes, dos colegas, e muitos deles muito resistentes, né? Até pelo medo também. Eu creio que todas aquelas notícias que vieram lá de fora acabaram assustando as pessoas, né? Inclusive os profissionais da área de saúde. Então, não foi uma tarefa fácil montar a escala do serviço de Covid em Guanambi. Agora, neste momento, graças a Deus, a gente conseguiu montar uma escala mínima, a gente tem conseguido dar conta do serviço, e espero que continuemos assim até o final.
Você já chegou a pegar Covid?
Ainda não.
Ainda não, né?
Que eu saiba, não.
Então, tomando todos os cuidados, mesmo em contato com a doença, é possível não se contaminar.
Sim, sim. Da nossa equipe lá, que trabalha no nosso pronto atendimento, até o momento a gente só teve uma profissional que teve a doença. Ela teve a forma leve, na época ainda era 14 dias, com 14 dias ela retornou para as atividades. Uhum. Mas de todos os outros lá, até agora nenhum teve a doença, não.
O que é que tem sido mais difícil durante esses meses de pandemia?
Então, é um desgaste muito grande. Por quê? Primeiro que é uma doença nova, é uma doença que assusta as pessoas, é uma doença que acabou criando um clima muito ruim dentro dos serviços de saúde, né? A gente tem uma dificuldade muito grande com esses pacientes Covid. Esses pacientes Covid, na grande maioria das vezes, o local onde eles têm o melhor amparo é no nosso pronto atendimento Covid, porque dentro da rede ainda tem uma resistência. inclusive dos outros profissionais, para estar atendendo esses pacientes. Muitas vezes eles precisam de exames complementares que a gente não tem no nosso pronto atendimento. É uma dificuldade grande para fazer esses exames, porque muitas vezes tem dificuldade de aceitação, né? Então, tem sido um desafio.
Qual o momento mais delicado do paciente com Covid-19, doutor Welton?
Então, a doença, ela começa normalmente com uma fase de uma doença leve, né? Como toda síndrome infecciosa, nesse caso, uma síndrome viral. E normalmente os primeiros dias são tranquilos. A vigilância tem trabalhado muito bem, feito o monitoramento desses pacientes, todo dia liga para saber como é que tá, os sintomas. Normalmente esses pacientes, eles começam a piorar a partir do 7º, 8º dia dos sintomas. Nem todos, claro. Alguns evoluem, têm a forma leve, recebem alta com a forma leve, mas alguns começam a apresentar sintomas mais críticos a partir do 7º, 8º dia de sintomas. Que normalmente são o que mais assusta a gente no início é os sintomas respiratórios, né? Os sintomas do pulmão do paciente. A partir do momento que ele começa a evoluir ali com a pneumonia viral, ele começa a precisar de oxigênio. Eu creio que esse é o momento que mais assusta o profissional médico, assusta entre aspas, né? É o momento que a gente tem que ter mais cuidado com esse paciente, tem que ter uma monitorização contínua, para que esse paciente ele não evolua com piora muito grande sem um suporte adequado.
Uhum. E o paciente, como é que fica o psicológico dele?
Muito ansioso. Muito ansioso.
E dá ansiedade.
Nem só os pacientes,
mas como familiares.
Familiares, contactantes, né? A gente tem uma dificuldade grande, às vezes, lidar com o lado psicológico das pessoas. Vez ou outra a gente se depara lá no pronto atendimento, alguém que chega lá assustado porque ele teve contato com um amigo e o amigo saiu o resultado hoje que estava positivo. Aí ele já chega lá no pronto atendimento, já simulando com todos os sintomas da doença, né? Muitas vezes a gente vê que é só psicológico.
Entendi.
É mais o medo mesmo.
E aí, agora, hoje em dia, no protocolo, quem teve contato com aquele que testou positivo, já começa a fazer a testagem rápida, mas tem que esperar alguns dias.
Então, existem duas fases, né? Guanambi, hoje em dia, está na fase 2 da doença.
O que significa fase 2?
Então, é uma fase de transmissão que a gente chama de transmissão comunitária.
Entendi.
Então, é difícil a gente conseguir determinar quem teve contato com quem, né? Até porque o vírus ele está disseminando pela cidade. Algumas cidadezinhas pequenas da região, eles estão na fase 1 ainda. Então, a fase 1 é aquela fase que você consegue detectar o foco e se torna mais fácil para você fazer também aquela rede de contactantes para fazer a testagem. Como o Guanambi está na fase 2, a gente não vai dar conta de testar todo mundo. Hoje em dia, a gente tem priorizado as testagens de paciente chegou lá, deu positivo, família já está isolada, claro, a partir do momento que ele colhe o PCR, a família se isola junto com o paciente. E a gente, assim que o resultado vem positivo, independente de ter sintomas ou não, a gente faz o teste de todos os familiares que convivem com aquele paciente. A gente não tem condição de testar um amigo que teve contato há 6, 7 dias atrás, um contato Entendi. Que não foi muito próximo.
Sim.
Entendeu?
Entendi. Né? O psicológico, tanto dos médicos quanto dos profissionais de saúde, durante esse período, você percebeu que tem sido necessário buscar auxílio com profissionais? Ou não? Ou está sendo mais os pacientes que estão procurando?
Eu creio que agora, neste momento, a gente já está sabendo um pouquinho mais lidar com a situação. No início, acho que foi bem pior.
Uhum.
No início, eu creio que teve profissionais que teve síndrome burnout. Porque era uma carga grande, né, de trabalho, aquele estresse, aquele medo, aquela sensação que ia pegar a doença, né, que é aquela imagem que veio lá de fora. Mas a gente aqui em Guanambi, nós somos privilegiados, a gente teve todo o apoio da Secretaria de Saúde, nunca faltou EPIs para os profissionais que trabalham na linha de frente. Então isso tem facilitado a nossa convivência com a doença.
Uhum. Qual o protocolo médico utilizado com esses pacientes, doutor?
Então, Neide, síndrome viral não tem uma medicação específica para vírus normalmente, né? Exceto alguns tipos de vírus. Então, é uma doença nova, a gente ainda não tem muitas informações e nem pesquisas que mostram medicações que tenham um efeito direto sobre o vírus, né? Então a gente trabalha basicamente nos sintomas. A gente diminui sintomas e aguarda que o organismo desse paciente ele comece a desenvolver a resposta imunológica para combater o vírus. Hoje em dia, o que a gente tem assim, de concreto, pacientes que têm uma fase mais grave, sintomas mais graves da doença, a gente tem que ter entrado com a dexametasona, que é uma droga que nos estudos mostraram que realmente tem muita eficiência para diminuir mortalidade nesses pacientes. Porém, a gente não usa esses outros ainda, hidroxicloroquina, ivermectina, porque ainda não tem estudos sólidos que apontam que realmente tem eficácia contra o vírus.
Uhum. E até o momento a medicina ainda não sinalizou nada voltado assim comprovadamente em relação à hidroxicloroquina e à ivermectina?
Então, a ivermectina, até onde eu sei, teve um estudo que mostrou que as pesquisas iniciais mostraram que tem algum efeito sobre a doença, que a gente chama de pesquisas in vitro, mas são pesquisas ainda em fase inicial. E a hidroxicloroquina, como vocês têm acompanhado aí, vez ou outra surge um estudo, mas até agora não tem nada sólido que aponte que realmente é uma droga que tem eficácia contra a doença. Uhum. Inclusive, recentemente, a CESAB emitiu aí uma portaria, né, proibindo que não seja utilizada na rede estadual a hidroxicloroquina.
Certo, mas chegou a ser usado com algum paciente na tentativa no início de fazer com que ele melhorasse ou não foi preciso?
Não, que na nossa cidade, o protocolo do Ministério da Saúde, ele aponta o uso da hidroxicloroquina.
Sim.
E é um uso com a autonomia do paciente, né? Se o paciente pedir para usar a medicação, o médico tem que respeitar o desejo do paciente, o paciente tem que assinar um termo e ele tem que ter todo um protocolo de acompanhamento, de exames, para a gente ver se não está tendo nenhuma reação à droga. No nosso pronto atendimento e no nosso hospital, a gente não usou até o momento. E até onde eu tenho conhecimento também, os pacientes que a gente tem encaminhado para a UTI, principalmente Vitória da Conquista, também os pacientes não têm utilizado lá. Mas se alguém já utilizou, até onde eu sei, eu não tenho conhecimento.
Uhum. A decisão aqui do hospital de campanha, né? Na realidade, fica com os pacientes e acaba regulando para a Vitória da Conquista. Isso aconteceu em virtude de não ter formado uma equipe intensivista?
Também,
né? Não se achou uma equipe intensivista aqui dentro.
Isso, até porque para a gente ter uma UTI, a gente tem toda uma estrutura necessária, né? Quando, na ideia inicial da Secretaria de Saúde, quando montou lá o hospital de campanha, com os leitos, com ventilador e com todos os aparatos, a gente já montou, como o Manuel Paulo fala, né? É como se fosse um seguro de vida. Ele montou aquela estrutura aguardando, sim, que a gente tivesse muitos pacientes graves, pensando numa rede de saúde que podia saturar, né? E a gente ter dificuldade para estar mandando esses pacientes para leitos de UTI. Mas, graças a Deus, o Estado, eu acho que ele se preparou até bem, né, nesse sentido. Pacientes Covid positivo, com agravamento do quadro, não tem sido muito difícil para a gente conseguir a regulação, graças a Deus. Espero que assim continue, né?
Amém.
Normalmente, o paciente que se torna mais grave, a gente leva para o hospital, mantém ele lá no hospital, e a gente já joga também na central de regulação para que o paciente seja transportado para Vitória da Conquista.
Uhum.
Normalmente Vitória da Conquista.
Doutor Welton, agora tudo liberado. E aparentemente para algumas pessoas, né, não tem Covid. Parece que as pessoas perderam medo, né, e resolveram também, por ter ficado tanto tempo de quarentena, resolveram sair e se expor. Como é que você encara este cenário aí, tanto de descrença como de liberação, vocês que estão lá sabendo que vem muito paciente com Covid para vocês, porque a contaminação, ela aumentou bastante?
Então, eu sei que é difícil, né, segurar a população, já são muitos meses dentro de casa, né, mas a gente está numa fase que eu acho que a gente ainda tem que ser firmes, fortes nos cuidados, né, porque eu acho que a gente já suportou tanto tempo, né, de quarentena, de distanciamento, e agora que a gente já está numa fase já de surgimento de vacina, com perspectiva de vacina já para o início do próximo ano, a gente encara com preocupação, né? Porque a gente sabe que com esse aumento aí das aglomerações, o nosso atendimento lá no PA vai aumentar, a quantidade de casos positivos também vão aumentar, né? E isso vai ser ruim tanto para a população e quanto para a gente também que está ali na linha de frente, lidando com aqueles casos. Porque a partir do momento que a gente começa a aumentar muito esses casos, essa disseminação do vírus dentro da sociedade, a gente vai ter casos em pacientes que são jovens, mas a gente vai ter também casos em pacientes que são idosos, pacientes que têm algumas doenças, né? E que são pacientes que têm um potencial maior de ter a doença de uma forma mais grave. Então a gente fica um pouquinho preocupados.
Nós estamos com 197 aguardando resultado, né? Esses 197, eles estão relacionados, tem paciente aí aguardando que está dentro da área de saúde, uhum. Porque Manuel Paulo falou que estava testando bastante. Sim. O pessoal da saúde, ou são pessoas que estão aí soltas no convívio social?
Então, o critério de testagem, hoje em dia, nosso atendimento no pronto atendimento Covid, lá no início, a gente tinha em média ali de 8, 10 casos no dia.
Sim.
Hoje em dia a gente tem aí 40, 50 casos de atendimentos no dia. Os critérios são amplos, né? Então toda síndrome gripal hoje em dia ela está sendo direcionada para o pronto atendimento Covid. E todos os pacientes com síndrome gripal que chega lá, a gente pede a testagem do RT-PCR. Uhum. Para que a gente consiga detectar o vírus numa fase inicial. Desses pacientes aí que estão aguardando resultado, provavelmente vai ter pacientes que são sintomáticos, pacientes que contactantes sem sintomas, mas que são pessoas que convivem com pessoas que deram Covid, e também deve ter profissionais de saúde aí, porque a secretaria está fazendo um belo trabalho de fazendo uma testagem em massa dentro dos profissionais de saúde para a gente conseguir isolar o vírus também dentro dos profissionais, quem sabe são aquelas pessoas que estão mais expostas, né, à doença.
Sim. Uhum. O teste rápido agora, ele está sendo feito de que forma?
Teste rápido de anticorpos, né, que tem dois tipos de teste rápido. O teste rápido de anticorpos, que era aquele antigo que a gente começou lá no início, antes a gente fazia em muita gente, a gente restringiu bastante. Pessoas que não têm sintomas, que não tiveram sintomas, não fazem teste rápido de anticorpos. A gente só faz o teste rápido de anticorpos para pessoas que têm sintomas e que têm mais de 10 dias de sintomas, porque a gente já está numa fase que o vírus já não está mais tanto ativo, então pelo PCR vai ser difícil conseguir encontrar, e no teste rápido a gente consegue saber se aquela pessoa teve ou não a doença. Então hoje em dia o teste rápido está restrito a pacientes com sintomas e que tenha mais de 10 dias de sintomas.
Entendi.
Porém, a gente tem outro teste rápido, que é o teste rápido de antígenos.
Sim, mas o município já está fazendo?
Então, até onde eu sei, foi listado, está sendo listado o teste rápido de antígeno, que é algo mais novo. E não sei como é que está esse processo de licitação, mas o Manuel Paulo disse que estava licitando para fazer a compra desses testes rápidos, uhum, de antígenos.
Doutor Welton, para finalizar a nossa entrevista, né, o que o senhor tem a dizer para a nossa população de Guanambi e da região e os nossos internautas, né, em relação à Covid-19, depois desse período em que vocês estão aí tentando dar o melhor de si? Que recomendação você deixa?
Então, é uma doença nova, a gente sabe pouco ainda sobre o vírus e sobre a doença, cada dia é uma coisa diferente que surge aí, né? Então eu acho que a população ainda deve continuar mantendo todos os cuidados de distanciamento na medida do possível, essa questão de higienização de mão também, uso de máscara, tudo isso ainda é importante, até porque a gente ainda não tem uma cura definitiva para a doença, né? Então, enquanto a gente não tiver algo concreto, uma vacina que realmente vai ter uma eficácia, a população tem que manter ainda todos os cuidados, até porque a pessoa que se protege, ela também protege o seu companheiro, né? Então, muitas vezes, a gente vê muitos casos de pessoas jovens, né? Normalmente tem a doença, mas de uma forma muito leve, e às vezes acaba levando a doença também para dentro do seu lar, e muitas vezes dentro do seu lar tem um idoso, né? Um idoso que tem a doença e que ele pode evoluir com a forma grave da doença e muitas vezes a gente não vai ter uma medida que vai conseguir tratar aquela pessoa. Então, todo cuidado ainda é pouco.
Todo cuidado ainda é pouco. Não pode vacilar, né?
Não pode vacilar.
Muito obrigada. Que Deus o proteja, proteja toda a sua equipe para estar, sim, com saúde plena para receber todos esses pacientes e a população de Guanambi. Obrigada mesmo.
Amém. A nós todos.